Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Para quem é do dia, da noite e da tarde. Olha só, Haroldo Glombi hoje começando mais uma edição da sua conversa de câmera. E hoje o Eduardo, porque está sem o computador dele, deu um pepino lá, não consegue gravar, tá complicado. Falei, não se preocupe, Eduardo, que eu tenho um programa aqui na manga perfeito pro pessoal aqui apreciar. Sem moderação, vamos escutar a vinhetinha e vocês já vão entender. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara. Comida, comida, comida. Quem é que não gosta, né? Todo mundo precisa comer para viver, todo mundo precisa beber, todo mundo precisa, sem exageros, hein? Sem exagero, mas todo mundo precisa. Eu, você, teu pai, tua mãe, suas futuras gerações, seu vizinho, seu chefe, seu empregado, seu político de estimação, seu político odiado e até mesmo os grandes compositores da música clássica antigamente. Todo mundo gosta e precisa de comer. Gosta, alguns não gostam tanto, né? Mas precisa comer, sim, sim, senhorito. E alguns pratos sempre são os mais preferidos de um ou de outro, né? Tem sempre aquele quitute, né? Aquele doce, aquela carninha, aquela salada, aquele sorvete que você acha o melhor do mundo. Qual que é o seu aí, hein? Vou até deixar aqui na descrição para você que veio pelo Spotify, você escrever qual que é o teu prato preferido. Vai, vamos ver aqui se vocês batem, né? O meu é o seguinte, o meu é... Bom, minha mulher sabe muito bem, é picanha. Cara, picanha, você me conquista na hora. A melhor comida do planeta para mim. De qualquer jeito, qualquer maneira. Assada, frita, crua. Eita, nós. E hoje nós vamos justamente descobrir o que fazia o pessoal da nossos grandes compositores da música clássica, que eles faziam felizes, que eles faziam, né, entre uma música, uma composição, uma regência e outra, que eles comiam, que eles adoravam comer. Vamos lembrar que naquela época lá, na Europa ou qualquer outra região, a maioria aqui são europeus, né? Acho que sim, da minha lista. São vários aqui, então eu vou fazer um all passant aqui falando curiosidades do prato preferido de cada um de alguns compositores que eu descobri aqui. E vamos ter duas músicas, uma no meio, uma música bem curtinha no meio, um trecho na verdade, né? E no final, uma surpresaça para você, uma música que eu sempre quis que estivesse aqui no Conversa de Câmara, e isso que a gente vai ouvir daqui a pouco. Mas primeiro vamos começar com o grande Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, que durante sua vida adulta, gente, o Mozart, que ele gostava? O que matava ele, cara? Chocolate quente e pãezinhos brancos no café da manhã. Exatamente. Habitualmente ele tomava uma grande panela de sopa no almoço. Isso, cara, aparentemente também incluía um prato vienense, que eu vou errar o nome aqui, chama-se Kotletschup, que se fosse traduzirmos, seria como uma sopa de tripa. Então, que nojo, né? Nojo, a gente come dobradinha, pô. Então, aí, ó. O Mozart também gostava de comer um esturjão, que é um peixe, né? Um sopado flamenco de carne e cerveja chamado carbonade. Olha só, carne com cerveja, cara. Olha que coisa louca, né? E também gostava de comer várias outras coisas, né? Mas o prato preferido dele era o tal do bolinho de fígado com chucrute, cara. Sim, o Mozart fazia questão de provar comer é, bolinhos, é complicado fazer, é mistura de fígado de bezerro moído com ovo, pão ralado, sal, alho e um pouco de leite. O leite é opcional, né? Pode estragar a receita. Depois tudo era moldado em bolinhas, né? E essas bolinhas eram colocadas em um caldo de carne e cozidos mais ou menos, meio mal passado, né? Uns 15 minutinhos. E tudo isso com chucrute. Moza adorava chucrute e devorava costelinhas de porco. Tem uma carta que ele mandou em 1791 para sua esposa, que ele falou, abre aspas, nossa, que cheiro estou sentindo. Ora, aqui está Dom Primus com costelas de porco. Que delícia. Agora estou comendo pela sua saúde. Dizem que essa paixão dele por carne de porco foi o que pode ter causado ali com a complicação da sua saúde, né? Foi sugerido que ele morreu de uma doença causada por um verme parasita, né? Que não vou lembrar qual é o nome agora aqui de cabeça. Que vem na carne de porco crua ou não tão cozida. Então, isso pode ter acontecido. Sim, porque ele adorava esse tipo de carne não tão bem cozida. É, hábitos alimentares de Viena, naquela época de Mozart, não devia ser lá essas coisas, né? Bom, tá aí o primeiro curiosidade, hein?
Attention, c'est la horde de matar a fome da la mesa pessoal!
Gioachino Rossini, vamos lá, nenhum compositor da primeira metade do século XIX desfrutou de grande prestígio, riqueza e aclamação popular ou influência artística quanto a Rossini, hein, galera. Seus contemporâneos o reconheciam como o maior compositor italiano do seu tempo. Realmente, ele tinha lá o mundo sob seus pés, que escreveu 40 óperas, geralmente 3 por ano, né? É muita coisa. E aos 40 anos, né, de repente ele se aposentou. Mais tarde, ele acabou indo para uma vila elegante nos arredores de Paris e fazia jantares. Era um bufãozão, né? Fazia filosofia e sobre música e comida. Inclusive, ele tem um texto bem conhecido dele, que é o seguinte, olha só. Abre aspas. Não conheço ocupação mais admirável do que comer, que é realmente comer. O apetite está para o estômago, assim como o amor está para o coração. O estômago é o maestro, que rege a grande orquestra das nossas paixões e incitação. O fagote ou flautim, resmungando seus descontentamentos ou gritando sua saudade, personificam para mim o estômago vazio. O estômago saciado, por outro lado, é o triângulo do prazer ou tímpano da alegria. Quanto ao amor, considero-a a prima dona por excelência, a deusa que canta cavatinas, não sei o que é cavatina, ao cérebro, intoxicado aos ouvidos e deleitando o coração. Comer, amar, cantar e digerir são, na verdade, os 4 atos da ópera cômica conhecida como Vida. Ó, que legal, hein? E passam como bolhas de uma garrafa de champanhe. Quero... Quem os deixa quebrar sem ter gostado é um completo idiota. Cara, e realmente, né? Ele tinha um... Inclusive, o prato dele que ele mais gostava é uma coisa muito estranha, muito nojenta. Tem uma foto, se vocês procurarem, se puder achar, Rossini. Era o filé de carne que levava o seu nome, que é o Tornedos Rossini. Cara, é assim que funciona. É um prato simples, mas tem toda uma engenharia por trás. Primeiro, tem que regar os croutons, que são aqueles pãozinhos tostados, né? Regar eles numa camada de... com uma camada de carne derretida. Ó, que trabalho, que derreter uma carne. Quanto tempo fica no fogo essa merda aqui? Né? Que é bem difícil preparar, né? Depois passa por cima desses negócios uma fatia inteira de foie gras, que é aquele fígado de ganso estourado, que é uma crueldade, né? Com trufas. E depois fazer um molho de madeira com essência dessas mesmas trufas e tal. E daí você coloca as coisas lá, que tem mais um monte de frescura lá. Tem uma hora que ele fala assim que o nome do prato se devia ao fato do mordomo do compositor ser obrigado a tourner la dor, ou seja, virar as costas aos comensais para esconder o segredo dos toques finais da receita criada pelo chefe. Ou por uma chefe, né? Marie-Antoinette Keramas, que era amiga de Rossini. Tá aí, então, Rossini com seu prato bizarrão aí.
Atenção, é a hora de matar a fome da la mesa pessoal!
Handel, George Friedrich Handel, também não fez nada pela metade do que diz a respeito às coisas boas da vida. Nossa, você fez? Esse também abusou, era gordinho, né? Vê os desenhos dele lá. Uma vez ele recebeu de um duque real uma garrafa de um excelente vinho do Porto, um par de fazões, e na mesma noite em que sua amiga Anis Lewis estava trazendo alguns admiradores para o jantar. A senhora Lewis registrou numa carta de, durante aquela noite, ele subitamente, o Handel afirmou que teve um momento de inspiração e deveria deixar a festa para ir outro lugar. De repente, o Handel desapareceu. Um dos membros do grupo foi olhar no buraco de uma fechadura e viu o Handel com uma garrafa de vinho do Porto que o Duque havia enviado naquela manhã e mandando ver nos fazão também. Eita, nós, Handel. Eita, vai tomar escondido, vai dar azia, hein?
Atenção, de la ordem meter a fome, calamês, pessoal!
Jean Sibelius, olha só, por sua vez, ele fazia parte de um grupo de bebedores e de vida difícil lá em, na sua Finlândia, Vejgea, em Helsinki. Olha, depois de uma operação, ele teve câncer na garganta, fez uma operação, ele pediu que estivesse para recuperar do cirurgia do câncer de garganta uma caixa de charutos. Vai se ferrar nesses caras, né? Enquanto ele se recuperava da anestesia, né? Mas certa uma vez, enquanto ele e sua esposa estavam em Gothenburg para um concerto, o compositor desapareceu um pouquinho antes de começar o show. Ele ia reger. E a mulher saiu correndo, cadê ela, né? E encontrou ele imaculadamente vestido com gravata e fraques brancos, todo de branco, bebendo champanhe, comendo ostras e um café ali perto de onde ia ser o concerto. Comia ostras. E olha só, preferido do Sibelius. Gastronomia bizarra.
Atenção, de la ordem meter a fome, calamês, pessoal!
Dois monstros russos, Stravinsky e Rachmaninov, foram contemporâneos de São Petersburgo. Lógico, todos sabem. Mas se conheceram quando começaram a jantar juntos lá na Califórnia na década de 40. Ora, atravessaram o mundo, né? Embora em campos opostos no que a gente pode entender como de músicas, né? O modernismo, principalmente, o Rachmaninov queria muito ser amigo do seu colega compositor. Uma vez, Stravinsky foi dormir tarde, depois de trabalhar em sua suíte A Four Norwegian Moods, né? Para sua surpresa, ele ouviu passos na varanda lá de fora, né? E ali, elevando-se sobre ele, como acontecia sobre a maioria das pessoas, estava a figura de Rachmaninov carregando um grande pote de mel. Por que isso? Numa refeição recente, Stravinsky havia dito o quanto ele adorava mel, e isso fez com que Rachmaninov trouxesse um pouco para quebrar o gelo. Ora, 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 independente da hora, acordou, quase matou do coração o nosso glorioso Stravinsky. Na toa que ele ficou puta, cara, e fez a sagração da primavera, cara. Leva o mel depois, cara. Gostava de mel, homem.
Atenção, de la ordem meter a fome, calamês, pessoal!
Erik Satie, olha só, Erik Satie com um chapéu de coco passou a maior parte da sua vida ultrapassando todos os limites musicais, né? Um dia vamos fazer aqui esse grande compositor, mas olha, não é surpresa que ele ganhe os louros musicais quando se trata de hábitos alimentares estranhos, que fica com a música mesmo, né? Olha, ele também, cara maluco de qualquer maneira, né? Quando ele saía, ele usava apenas veludo cinza e comia apenas alimentos brancos. Isso mesmo. Nessa lista, a gente coloca aqui ovo, açúcar, gordura animal, sal, coco, arroz, nabo, qualquer doce, queijo branco, tudo que fosse branco. Certos tipos de peixe e, olha, cara, tudo que fosse branco ele comia, né? Parmito, talvez, não sei. Ele também se recusou a falar enquanto comia, pois estava convencido de que morreria sufocado. Então, você ia ter uma conversa com silêncio. Olha isso. Então, se encontrar o Erik Satie por aí, dá um arrozinho branco e fica quieto, ele vai ficar feliz.
Atenção, de la ordem meter a fome, calamês, pessoal!
Percy Grainger, esse também tá faltando aparecer aqui, um compositor também não tão conhecido da galera, né? Mas também não era nada convencional, e assim como o Satie, que a gente acabou de falar agora aí, né? O Satie, como diz alguns, ter muitas coisas bizarras em relação à dieta, né? O Granger, por exemplo, ele descreveu-se como, na dieta dele, evitar carnes em vez de vegetariano. Ele não falava que é vegetariano, ele disse que evitava carnes. Sua comida, preferida era arroz cozido com leite e açúcar mascavo ou xarope dourado. Embora ele também gostasse de pêssegos californianos enlatados e sanduíche de açúcar mascavo. O cara gosta de açúcar mascavo no arroz, xarope dourado, sanduíche de açúcar. Caramba, cara. Esse, puta, não tinha medo de diabetes, não, hein?
Atenção, é hora de meter a fome! Canabis, pessoal!
Último compositor dessa, antes do nosso primeiro intervalinho musical, vamos até ouvir a música dele, do Arthur Sullivan, que apesar de sofrer problemas renais durante muitos anos, né, sofria pra caramba, ele viveu muito bem, apesar disso tudo. O libretista dele, o Gilbert, falava que ele gostava de ser rico, né, tal, e havia uma disputa entre o Sullivan e o Gilbert, que era o letrista dele lá da... fazer os livros das suas músicas, né? Olha só o que ele falou aqui, né? Tipo, embora o Gilbert considerava um cara arrogante, olha só, ele disse o seguinte: minha cozinheira ganha 80 libras e me dá um arenque defumado. O cozinheiro de Sullivan ganha 500 libras por ano e ele dá a mesma coisa em francês, porque ele havia contratado uma chef de cozinha francesa. Então o cara gostava de arenque defumado, cara. Vamos ouvir uma musiquinha dele, inclusive, aqui, que a gente nunca fez nada dele, mas é a Imperial March, né, ou a Marcha Imperial, com a composição de 1893, gente. Vamos ouvir, que é bem bacana. Quem está tocando é a RTE Sinfonieta Andrew Penny. Olha só, gente, vale muito a pena você procurar um pouquinho mais desse compositor. Ele vai ser um dia aqui tema do nosso programa. Vamos ouvir, então, esse Sir Arthur Sullivan.
Thank you.
Giacomo Puccini, como estudante de música lá em Milão, né? Puccini estava praticamente falido, cara. À tarde, quando tenho dinheiro, vou ao café, disse ele para a mãe numa carta. Mas muitas noites não posso ir, pois um ponche custa 40 centavos. Eu não morro de fome. Eu me encho com um caldo ralo de minestrone e o estômago fica satisfeito. Não admira que grande parte do seu La Bohème seja dedicada à comida, né? Essas músicas, a coisa toda. Na época que morava em Torre del Lago, porém, Puccini era um homem que tinha dinheiro, era mais rico, né? Ele formou até um clube Bohème, no Bohemi, sei lá como é que se pronuncia, onde fazia macarrão com enguias para seus amigos homens, ou assava fazões e perdizes que ele caçava à beira de lago, aí para todo mundo, né? Um amigo até registrou que depois de muito vinho toscano, Puccini organizava competições de peidos. Puta que pariu, vamos lá, Giacomo Puccini. Que isso, cara, não faz isso comigo não, hein? Caramba.
Attention, c'est l'heure de mettre à fome, canabis pessoal!
Vamos falar de outro Mozart agora, Leopold Mozart, provavelmente foi melhor que Puccini. Nunca teria partilhado a companhia de Puccini com Mozart, nunca haveria juntos, né? Leopold Mozart, um homem propenso a queixar-se de muitas coisas, incluindo a comida, que ele e o jovem Wolfgang experimentavam nas suas viagens europeias, né? Em 1769, né, o Leopold Mozart, os Mozart, né, todos, pararam em uma cidade na região das montanhas tirolesas ali, caminho de Verona, e almoçaram o prato preferido do Leopold Mozart, vitela em conserva. Olha só, só que nesse dia específico aqui que estavam viajando, passavam ali indo para Verona, a vitela em conserva tinha um cheiro terrível. Era apenas possível engolir aquela delícia tomando goles de uma boa cerveja, pois o vinho era pior e servia como um laxante e não acobertava o cheiro. Ou seja, vitela em conserva e cerveja. Esses Mozart também não perdiam tempo, hein? Que pratinho nojento, eu não teria coragem não.
Atenção, c'est l'heure de mettre à fome, canabis pessoal!
De acordo com a Cosima Wagner, seu marido Richard Wagner era vegetariano em princípio, lá no começo, mas na prática nem a sua saúde nem as ordens do seu médico permitiam isso, né? Cosima manteve um relato detalhado de tudo que, né, tudo que o Wagner contava para ela, né, de que ela via no dia a dia também, né? Em dezembro de 1873, o casal almoçou uma lebre assada e Wagner descreveu como foi caçar na Boêmia, na juventude. Relutantemente, ele atirou sem mirar, mas a sorte de iniciante significou que ele acertou a perna traseira de uma lebre correndo. Wagner recebeu seu troféu, mas jurou nunca mais atirar. A lembrança, porém, não estragou o almoço do casal. Richard Wagner era um homem de muitas ideias, algumas polêmicas, mas era tudo de pouca consistência. É isso aí, gente. Ele era um vegetariano não praticante.
Atenção, c'est l'heure de meter a fome, canabis pessoal!
Pobre Franz Liszt. Olha, cara, pobre Franz Liszt. E tinha o século XIX, a odontologia era uma porcaria e não tinha tratamento, nada. E o pobre Liszt, porque sofreu, né? Na velhice, ele era um cara bonito, jovem e tal, mas acabou virando ali um orc do Senhor dos Anéis, praticamente. Os dentes dele também não adiantaram muita coisa, né? Um efeito drástico na comida que ele poderia comer, né? Enquanto estava lá com o seu genro vegetariano, né? Né, que a gente falou agora há pouco, né, para a estreia de Tristão e Isolda, né, recebeu uma costeleta de vitela defumada com molho damasco de Richard e Cosima, né, os dois deram lá um negócio desse. Ei, sogrão velho de guerra. E a... aliás, genro, né, não sogrão, tá ali. Só que o Ulisses era incapaz de mastigar, né, então ele passou a costeleta para a sua devotada aluna, a Lina Schmalhausen. É isso, Schmalhausen, tem um LH no meio aqui, sei lá. E ela deu ao cachorro. Que deu pro cachorro enquanto ele preparava um caldo né? Ou ela tava fazendo um caldinho pra ele tomar, né? Lice não ajudou muito ali, né? Acabou rangendo os dentes de raiva do que tava acontecendo. Tava animado e queria comer o negócio ali, né? Mas não adiantou muita coisa, não, né? Ele usou várias dentaduras, né? Várias próteses. À medida que a idade foi aparecendo, né? Foi cobrando seu preço, como diz, né? Ele passou a gostar de aspargos. Por quê? Porque ele podia comer aspargo, gente. A carne não tinha como. Os dentes dele estavam tudo ferradaço lá. Né? Ele podia comer sem colocar a maldita dentadura. E embora mesmo esse alimento mais agradável tenha se tornado uma espécie de provação ali nos últimos meses de vida do compositor, né? Deterioração da visão dele, ó. Um banquete realizado em Londres, em sua homenagem, em 1886, Liszt teve que ser ajudado pela mãe de Winston Churchill, Jenny, pois não conseguia nem ver a placa onde estava ali chegando as homenagens para ele e tudo mais. Final de vida triste para ele, né? Trocou a carne por aspargos também. Que tristeza.
Attention, c'est l'heure de mettre la fome! T'as la messe, pessoal!
Gustav Mahler, quando jovem, não foi influenciado apenas pela música de Wagner, né? Ele também abraçou o vegetarianismo. Vale a isca. Ao subir um cargo de regente lá na Morávia, né, em 1883, Mahler colocou seus cantores para um drink em sua pousada preferida, onde ele ia tomar sempre, né? Primeiro ele pediu água em vez de vinho ou cerveja. Então, quando pediram carne, ele pediu espinafre e maçãs. Isso mesmo. Finalmente, tentou convencê-los de que a roupa interior de lã era a forma de regenerar a civilização ocidental. Eu não entendia nada, cara. Mas ele adorava espinafre e maçãs. Não sei se foi a vida toda não, hein? Não sei se foi a vida toda não.
Atenção, é hora de meter a fome! Tá na mesa, pessoal!
Bela Bartok, né? Olha só, foi tema lá do segundo episódio da primeira temporada, faz tempo aí, segundo ou terceiro, não lembro. E teve interesse silencioso e muito preciso pela comida que foi colocada à sua frente. Ao visitar o compositor escocês Eric Chisholm, em 1933, o húngaro ficou em silêncio durante o almoço, até o prato de peixe, quando expressou surpresa por nunca ter encontrado halibute antes. Halibute é um peixe muito comum para aqueles lá de lá, cara. Aqui no região hemisfério sul a gente não sabe não, mas é um peixe, dá uma googlada que vocês vão ver. Halibute com H, halibute. Durante o resto da refeição, ele conversou com o compositor, com o Eric Chisholm, sobre peixes. Então, depois de se mudar para a América, para os Estados Unidos, em 1940, ele e sua esposa visitaram Los Angeles, onde se encontrou pela primeira vez com abacate, enquanto comia uma versão da salada Waldorf. É uma salada famosa até hoje aí, né? Abre aspas, mas é uma fruta parecida com pepino em tamanho e cor, registrou cuidadosamente. Mas tem a textura bastante amanteigada, por isso pode ser espalhada no pão. Seu sabor é parecido com o de amêndoas, mas não é tão doce. Tem lugar nesta célebre salada de frutas que consiste em salada verde, maçã, aipo e abacaxi. Então o cara gostava de peixão bizarro e se encantou com o abacate. Nada mal, seu Bartok, tem um belo paladar.
Atenção, é hora de meter a fome! Tá na mesa, pessoal!
Frédéric Chopin, ele gostava de um prato chamado Zrazy. Falei errado, mas é um prato polonês feito com fatias finas de carne picada e recheado com legumes e ovos. Depois de deixar Varsóvia, para nunca mais voltar, onde seu coração depois de morto, tornou-se piegas e sentimental em relação a todas as coisas da Polônia. Hospedado numa região lá de Viena, bem pobre inclusive, né? Chopin registrou sua alegria quando ele e um amigo foram convidados para comer na vila do Dr. Johann Mafalte, né? E abre aspas, meu amigo comia mais zrazy e repolho, juro, do que qualquer carmelita, escreveu Chopin à família. Você deve saber que este homem raro, Dr. Malfatti, é tão atencioso com todos. Se formos jantar com ele, ele procura comida polonesa para nós. Então Chopin gostava do zrazy, certo? Sei lá, essa gororoba polaca aí. Cara, era polonês até fora da Polônia.
Attention, j'ai la hors de mettre à fumer. Cannabis, pessoal.
De acordo com muitos biógrafos famosos, Beethoven tinha como um dos pratos preferidos o macaroni mit Parmesankäse. Sim, o Beethoven adorava macarrão com queijo. Quando Beethoven estava no meio de uma das suas maratonas de composição, ele ordenava a governanta que deixasse o jantar no quarto para ele comer depois que terminasse. Era comum ele esquecer de comer, né? Menos o macarrão. Macarrão com queijo parmesão era caríssimo na época do Beethoven, né? Ele era louco de desperdiçar, uma coisa cara mesmo. Macarrão custava 3 vezes mais do que o arroz, e o queijo parmesão teve que ser importado da Itália. Quando ele trazia os negócios lá, ele gastava uma fortuninha aqui, né? Além disso, né, o Beethoven adorava sopa com 12 ovos afogados, que eles chamavam, né? Ele escolheu peixe em vez de carne, como, né, com seu habitué, ele gostava mais de peixe do que de carne. Principalmente o peixe preferido dele era com escamas e servidos com batata, né? Servido com água e vinho austríaco leve. Cara, e sem contar que ele também virava o caneca, né? Tomava cerveja. Será que tomava cerveja? Não sei. Os Mozart, sim. Enfim, com o nosso glorioso Beethoven, nós chegamos no final, então, do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura gastronômica que eu fiz aqui sem o Eduardo. E vamos completar com Herbert von Karajan, com a Ode à Alegria, o quarto movimento da nona de Beethoven. Essa aí, com a Filarmônica de Berlim, vale a pena. Falei para vocês que íamos acabar em alto estilo, né? E até a semana que vem, galera. Espero que vocês tenham gostado aí.
fettine. Sondern lass uns angenehmere anstimmen.
Sonnen fliegen froh, wie seine Sonnen fliegen.